Sejam bem-vindos ao episódio semanal do Perguntando Teologia. Hoje estamos com o Tiago Jordão para responder a nossa pergunta desse episódio. Seja bem-vindo, Tiago Jordão.
Muito obrigado, Marcelo. Um prazer a gente estar mais uma vez conversando. E eu deixo meu abraço aqui para você e para todos os nossos ouvintes também que estão participando com a gente do episódio dessa semana.
Muito bem. O episódio dessa semana vai ser interessante. Como estamos entrando no mês dos namorados, então a pergunta é sobre esse assunto. Então vamos à pergunta. Qual a idade certa para um cristão namorar, Tiago?
É verdade, Marcelo. Estamos nos aproximando aí, não é, do mês dos namorados. E a gente tem sempre essa pergunta. É uma pergunta interessante, porque ela permite a gente conversar teologicamente, né? Trazê-la pro contexto bíblico e a gente pensar algumas coisas bem interessantes a respeito dela, sobre o namoro e o cristão, né? A prática do namoro e como o cristão deve se envolver com ela. Uma coisa interessante, eu queria começar por aqui, é que a gente normalmente quando fala de namoro, a gente fala assim, a Bíblia não diz nada a respeito disso. É comum nós ouvirmos isso. Provavelmente eu já usei essa frase e eu vinha pensando nisso quando eu voltava para casa e tava pensando um pouquinho sobre o que a gente poderia conversar nesse episódio de hoje. E me ocorreu algo que talvez seja meio novo aquilo que eu vou dizer. Pelo menos para mim é uma forma diferente de ver esse tema. De que na verdade a Bíblia fala sim sobre namoro. E a gente tem que parar com essa história de que a Bíblia não fala a respeito de namoro. Porque por um lado é verdade, né, que nos tempos bíblicos não se existia essa prática, né? O noivado, que é aquilo que se conhece nas escrituras, ele é completamente diferente, porque ele é aquela prática do comprometimento, né? De uma família que, em aliança com outra família, prometem mutuamente os seus filhos em casamento. Então, esses filhos, eles passam a ter um compromisso. Mas esse compromisso, ele não é semelhante àquilo que nós temos no namoro. Não dá para comparar, porque ele, na verdade, é uma prática de preparação mesmo para a cerimônia, para o casamento, para a vida a dois, né? A gente observa bem isso na situação vivida por José e Maria, quando estavam prometidos em casamento um ao outro. Então, esse noivado dos tempos bíblicos, não dá para a gente comparar com aquilo que nós temos hoje na prática do namoro. Então, é comum a gente dizer que a Bíblia não fala sobre namoro, porque naquele tempo namoro não existia. Mas por outro lado, e aqui eu quero chamar a nossa atenção, a Bíblia fala sobre namoro no momento em que a Bíblia fala sobre tudo, sobre todas as coisas. E a Bíblia está repleta de textos, de passagens, de ensinamentos sobre como nós devemos entender todas as coisas. Então, observa. Primeiro, nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia nos diz isso. Nosso Senhor foi Ele quem formou, foi Ele quem criou todas as coisas, não só as coisas materiais, mas tudo aquilo que está proposto diante de nós. E dentro de todas as coisas está o namoro também, está os relacionamentos, está essa relação amorosa e afetuosa entre duas pessoas, porque isso não foi invenção humana. O fato de relacionar-se com uma outra pessoa, a ideia de você comprometer a sua vida com a vida de uma outra pessoa, esteja esse relacionamento no âmbito de casamento, de noivado, de namoro, ele foi criado por Deus. Não foi inventado pelo homem. Não houve um momento em que nós, como sociedade, falamos, ok, inventamos algo aqui, vamos chamar de namoro, vamos chamar... Não, Deus quem criou essa capacidade afetiva, amorosa e relacional que o homem tem. Então, se a Bíblia nos ensina que Deus é o Criador de todas as coisas, a gente precisa colocar o namoro aí no meio, e nós precisamos entender que Deus também criou o namoro. Mas a Bíblia vai além, ela também nos ensina que o pecado, aquele que nos acompanha desde das primeiras páginas das Escrituras, em Gênesis capítulo de número 3, o pecado não foi um evento isolado que afetou uma ou outra área da vida humana, mas o pecado afetou todas as coisas. Esse mundo que nós estamos, essa sociedade, esse século, esse ambiente que nós vivemos hoje, foi completamente afetado pelo pecado. E o pecado afetou todas as coisas, então a Bíblia está nos dizendo que o pecado afetou também o namoro. O namoro está afetado, o namoro está comprometido. A visão que se tem de namoro dentro da nossa sociedade, e não apenas dentro da nossa sociedade, mas também dentro de cada um de nós, ela é uma visão corrompida, ela é uma visão comprometida, ela é uma visão que é distorcida do plano original que Deus tinha criado. Então perceba, Nós entendemos que Deus criou o namoro quando entendemos que Deus criou todas as coisas. Mas ao entender que o pecado compromete, afeta e distorce todas as coisas, entendemos que o namoro encontra-se distorcido também. Cada vez que eu olho para a sociedade para entender o que é namoro, ou cada vez que eu olho para dentro de mim para seguir as minhas intuições, as minhas convicções e os meus sentimentos sobre o namoro, eu vou estar seguindo uma coisa distorcida, porque a Bíblia fala sobre namoro ao dizer que todas as coisas foram afetadas pelo pecado. Mas esse não é o final da história, e graças a Deus por isso. Porque a Bíblia também nos ensina que o plano redentivo em Cristo, o grande objetivo da morte e ressurreição de Cristo, é fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Ora, mais uma vez, se a Bíblia nos fala que o plano de Deus é que todas as coisas elas se direcionem em Cristo, é fazer todas as coisas convergirem em Cristo, se nós temos Cristo como aquele que nos diz em Apocalipse, eu estou fazendo novas todas as coisas, esse todas as coisas também diz respeito ao namoro. Então a Bíblia também está dizendo que o grande objetivo de Deus é que o namoro aponte na direção de Cristo, é que os nossos relacionamentos apontem na direção de Cristo. Se Cristo está fazendo novas todas as coisas, Cristo também está fazendo novo o entendimento que nós temos a respeito do namoro. E significa que a Bíblia está falando sobre essa forma redentiva, essa restauração no entendimento sobre o namoro. Se nós temos, finalmente, como objetivo aquilo que as Escrituras colocam como alvo maior para um cristão, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Bom, se eu devo fazer tudo para a glória de Deus, se dele, por ele e para ele são todas as coisas, então isso significa que o meu namoro deve ser para a glória de Deus. O meu namoro ganha um objetivo. A Bíblia está falando sobre o namoro. A Bíblia está falando sobre um namoro que ele tem como fim não a própria pessoa, não a pessoa que é amada, mas um namoro que tem como objetivo a glória de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Para a gente lembrar e para a gente entender que a Bíblia fala assim sobre namoro. E cada vez que a Bíblia traz essas definições sobre aquilo que acontece de modo global, nós precisamos entender que o namoro está aí no meio também. E nós precisamos, como cristãos, se nós estamos falando sobre um cristão buscando esse entendimento para namorar, eu diria que muito mais importante do que nós definimos uma idade é nós começarmos por se nós entendemos de fato, de verdade, se nós entendemos profundamente que o nosso namoro precisa existir, o objetivo dele de existir é para a glória de Deus. Se nós não entendemos isso, tanto faz a idade. Se nós não compreendemos o que a Bíblia está dizendo e aceitamos do fundo do nosso coração que o namoro é um relacionamento como todos os outros relacionamentos criados pelo próprio Deus que olhou para o homem e falou não é bom que o homem fique só. Se nós não entendemos do fundo do nosso coração que todas as coisas na nossa sociedade foram corrompidas e afetadas pelo pecado, e se nós não entendemos do fundo do nosso coração que é Cristo quem está fazendo novas todas as coisas, e isso significa que Cristo tem uma proposta nova de namoro para nos fazer, ou seja, uma proposta de namoro que visa a glória de Deus, então tanto faz a idade, tanto faz a idade. Um cristão não torna correto um namoro simplesmente pelo fato de ele ser cristão. Da mesma forma, um cristão não torna correto um namoro simplesmente por começar a namorar na idade certa, mas pelo objetivo correto. Então perceba, a gente trazer primeiro essa pergunta do quando é mais ou menos se a gente tivesse um viajante e ele está preocupado com que horas que ele tem que se levantar para começar a sua viagem, percebe? Ora, a resposta para essa pergunta é depende de para onde você está indo, né? E se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então se você não sabe para onde você está indo, qualquer momento serve. A mesma coisa nós precisamos aplicar aqui.
Bom, Thiago, legal. Então, depois que a pessoa compreendeu isso, compreendeu o real significado de namorar, existe algum parâmetro que a pessoa pode seguir e compreender qual seria a idade certa para ela começar a namorar?
Nós falarmos em termos de parâmetros é de fato bem mais interessante do que nós falarmos a respeito de idade. Porque a idade a gente sabe que é algo muito, muito variável, né? Muda muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de momento para momento da vida de cada pessoa. Mas eu acho que nós temos duas variáveis aqui, ou dois parâmetros, que eles ajudam a gente a pensar qual que é o momento interessante para começar a pensar em namoro. E eu acho que tão importante quanto a gente pensar o começo, é a gente pensar qual que é o limite máximo ali, sabe? Tipo, qual seria o melhor momento para começar e qual seria o melhor momento para começar a se preocupar. Caso eu tenha vistas a um namoro, é importante a gente falar sobre isso, não é? O cristão não está necessariamente obrigado a ter um relacionamento, a ter uma vida conjugal e, consequentemente, a se envolver com uma pessoa, mas a gente pode trazer essas duas considerações. A primeira delas, eu diria o seguinte: a pessoa deve começar a pensar em um namoro quando ela conseguiu encontrar uma identidade clara de quem ela é. E aqui eu quero ser bem prático, tá? É porque a gente entende que o namoro é você conhecer uma outra pessoa com vistas ao casamento, né? Todo mundo repete muito isso na vida eclesiástica, no dia a dia da igreja. Bom, se eu quero conhecer uma pessoa, eu tenho que entender que eu também quero ser conhecido por essa pessoa. E para ser conhecido, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ter encontrado a minha identidade. Isso parece uma coisa abstrata demais para se dizer, mas na verdade não é. Especialmente quando a gente trabalha bastante com adolescentes, e são os adolescentes que começam, né, a ter interesse por essa pergunta, a gente precisa entender que a adolescência, o começo da juventude, é uma fase que ela caracteristicamente é marcada pelas mudanças, né? Mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças psicológicas. A ser adolescente é mudar o tempo todo, né? Então, se eu estou em mudança, como que eu vou ter uma compreensão correta de quem eu sou? E se eu estou conhecendo uma outra pessoa que está em fase de mudança, como que eu vou conhecer essa pessoa? Por mais que eu pudesse conhecê-la hoje, amanhã ela vai ser diferente. Depois de amanhã ela vai ter um outro tipo de característica. Então perceba, durante esse período em que nós estamos amadurecendo, definindo quem nós somos, eu acho que não é um momento ideal para começar um namoro. É muito mais interessante você marcar ali como um momento para começar, né, para trazer esse parâmetro inicial, o momento em que você tem uma identidade certa sobre quem você é. O momento em que você entendeu quem é você, quais são as suas virtudes, quais são as suas dificuldades, para onde você está caminhando na sua vida, como que você pode encontrar uma pessoa que te ajude nas suas dificuldades e que você seja ajudado pelas virtudes dessa pessoa, para que aí sim haja um relacionamento de crescimento mútuo. Então eu diria a partir daí, se namoro é você conhecer uma outra pessoa, a gente não pode começar a falar de namoro quando a pessoa nem se conhece ainda. Como ela vai conhecer outra pessoa se ela ainda nem se conhece, né? E ela não vai se conhecer dentro de um período de transformação. Então eu começaria por aí. Mas a gente tem o segundo parâmetro também, que é quando que começa a ficar tarde demais pro namoro. E isso aqui também é interessante, porque nós temos uma geração, tanto de rapazes, mas especialmente de moças, que cada vez mais a decisão pelo início do namoro, ele vai sendo adiado. Vai sendo adiado por um amadurecimento, vai sendo adiado por um entendimento de necessidade de priorizar o trabalho, de necessidade de priorizar os estudos. E acontece que a vida do jovem, ela começa a se tornar, em algum momento, uma vida muito mais definida. Ele começa a observar para a vida dele e ele percebe que ele já tem não apenas aquela... Não é, ele já passou daquela fase de se conhecer, de ter os seus amigos, seus relacionamentos, e a vida dele agora começa a ganhar alguns fatores mais duradouros para sua vida. Por exemplo, ele já começa a comprar uma casa, ele já tem uma estabilidade em um emprego. Então percebe, a vida dele já vai ficando muito mais definida. E esse momento em que a vida já fica muito mais definida, as decisões elas já estão tomadas, você já tem um perfil muito mais claro, é um sinal de alerta para a gente pensar em um namoro, porque um relacionamento envolve mudanças, né? Envolve você entender aquilo que você vai ceder, aquilo que a outra pessoa vai ceder. E se a sua vida já está muito estabilizada, você vai ter pouco interesse em ceder. Então é interessante a gente encontrar, eu colocaria entre essas duas balizas, o momento ideal para começar um namoro. Nem tão cedo, quando você ainda não se conhece, e nem tão tarde, quando a sua vida já está estabilizada demais para você envolver uma outra pessoa na sua vida. Eu colocaria esses dois parâmetros aqui. Mas, de novo, dizer aquilo que nós, né, colocamos no início do episódio. Eu acho que a maior contribuição que a gente pode deixar para o nosso ouvinte é um lembrete de que só faz sentido pensar no quando se a gente já entendeu muito bem o porquê, se a gente já tem muito claro o objetivo do nosso namoro e se nós compreendemos que biblicamente o namoro deve existir para a glória de Deus, deve convergir em Cristo, deve apontar para aquele que está fazendo novas todas as coisas.
Muito bem, Thiago. Estamos chegando ao final do episódio. Agradecemos a todos que estão nos ouvindo. Continuem nos mandando perguntas através das nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal.